Vem aí mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo do Prosa Rural, bem-vindo a mais uma edição cheia de informações e dicas para o campo. Hoje temos um assunto muito importante para discutir, um besouro que está ameaçando as mangueiras do estado do Rio de Janeiro. Essa praga, conhecida cientificamente como Sternocetus mangiferi, é mais popularmente chamada de broca da manga ou gorgulho da manga, mas é também conhecida por outros nomes, broca do caroço da manga, broca da semente da manga, besouro da manga, besouro do caroço ou gorgulho da semente da manga. Essa praga já está presente em vários países da Ásia, Oceania, África e até em algumas ilhas do Caribe. Aqui no Brasil, foi descoberta em 2014 no Rio de Janeiro e, felizmente, ainda não há relatos de sua presença em outros estados. Os especialistas estão preocupados em evitar que essa praga chegue às regiões de produção comercial para consumo nacional, como São Paulo e Minas Gerais, e as áreas que produzem para exportação, como Bahia e Pernambuco. Se isso acontecer, o Brasil já vai precisar ter uma estratégia de controle muito bem elaborada. Pois é, vamos entender um pouco mais sobre essa ameaça e como podemos proteger nossas plantações. Fique ligado aqui no Prosa Rural, que a gente te conta tudo. O Brasil é o sexto produtor mundial de manga e, segundo o Observatório do Mercado da Manga na Embrapa, em 2023, o volume exportado foi de 266 mil toneladas, atingindo a marca histórica de 315 milhões de dólares em faturamento. Isso significa que uma praga como a broca da manga representa uma ameaça real de grande perigo para a cultura da manga no Brasil. Aqui no Prosa Rural vamos saber o que a ciência e os órgãos competentes têm feito para controlar o avanço dessa praga ou mesmo erradicá-la do país. Para isso vamos a Seropédica, cidade do estado do Rio de Janeiro, onde fica a sede da Embrapa Agrobiologia. Lá a jornalista Ana Lúcia Ferreira conversou com a pesquisadora Alessandra Carvalho. Fique ligado no nosso Dedo de Prosa. Fala daí, Ana Lúcia!
Um Dedo de Prosa.
Olá, ouvintes do Prosa Rural. Eu estou no Laboratório de Controle Biológico da Embrapa Agrobiologia, onde vou conversar com a pesquisadora Alessandra de Carvalho. Seja bem-vinda ao Prosa Rural, Alessandra. Alessandra, quem é esse novo besouro que ataca as mangas?
Ele pertence a uma família de besouros chamada Curculione. São aqueles besouros vulgarmente chamados de bicudo. Quando jovens, são larvas brancas, sem pernas, com cabeça escura e bem definida. Nessa fase, os bicudos vivem dentro das plantas, ou seja, na raiz, no caule, no fruto ou até mesmo no grão seco. Por isso, são conhecidos como broca ou broqueador.
Além dessa característica aí muito marcante, quais as outras características são necessárias para identificar o besouro adulto, chamado broca da semente da manga?
Ele é um besouro pequeno, mas perfeitamente possível de ser visto a olho nu. Mede de 7,5 a 9 milímetros, ou seja, um pouco menos que 1 centímetro. Ele tem uma coloração marrom escura, com manchas na cor cinza e preta, além de duas faixas bem marcantes na cor branca nas laterais das asas.
Alessandra, essa praga ela pode ser encontrada em outra planta ou ela só é encontrada mesmo dentro da manga?
Muito importante essa sua pergunta, Ana, porque essa espécie ela só vive nos frutos da mangueira, ou seja, na manga. nunca foi encontrada em nenhuma outra planta ou fruto.
Alessandra, eu estava aqui pensando, depois de saber tudo isso, onde que eu poderia encontrar esse inseto? Se eu estivesse andando num pomar, seja ele comercial, ou num sítio, quem tem uma mangueira em casa, onde esses insetos vivem? Como é que eu faço para encontrar?
A localização do inseto vai depender da fase em que ele se encontra. É um inseto que vive parte da sua existência dentro ou em convívio com a semente da manga. Antes de se tornarem adultos, as larvas ficam restritas ao interior do caroço da manga, onde se alimentam da semente e se desenvolvem até se tornarem insetos adultos. O inseto adulto sai do caroço, atravessa a polpa do fruto, fura a casca e deixa o fruto para viver o resto da sua vida fora dele. Porém, isso não acontece logo que ele se torna um besouro adulto. Ele permanece dentro do caroço da manga enquanto ela ainda está na mangueira. Pode ficar lá por um tempo dentro do caroço, mesmo que a fruta seja colhida ou caia no chão, já madura. Existe uma exceção que é importante a gente destacar. Em mangas de variedades tardias, que demoram para ser colhidas, os adultos saem dos frutos quando eles ainda estão nas mangueiras. Nesses casos, ele deixa um rastro visível na polpa e um furo de saída na casca. Esse furo é bem redondo, tem cerca de 7 milímetros, ou seja, menos de 1 centímetro. Só encontramos o orifício de saída do adulto nesses casos.
E não faz mal comer essa manga que tem um inseto dentro do caroço?
Não, não faz mal algum. Enquanto o inseto está na semente, o caroço serve de barreira. Ele não permite qualquer contato entre o inseto e a polpa da manga, que é a parte consumida da fruta. Depois da saída, o inseto vai deixar aquela abertura que a gente falou anteriormente. Por ali podem entrar fungos e bactérias na polpa que causarão apodrecimento da fruta. Comer essa fruta seria um problema, mas aí o problema já não é mais diretamente causado pelo inseto.
Alessandra, é fácil o fruticultor detectar a presença do besouro no pomar ou mesmo uma pessoa que não tenha o conhecimento técnico fazer isso nas mangueiras no seu quintal?
É difícil, Ana. Por causa da coloração do inseto adulto e do seu hábito, é muito difícil encontrá-lo quando ele está fora na manga. Ele tem a mesma cor da casca que envolve o tronco das mangueiras, daquelas folhas secas que ficam debaixo dessas fruteiras, locais onde esse inseto adulto se esconde durante o dia. A gente falou disso anteriormente. A abertura de frutos ao meio, expondo o interior da semente, é a melhor maneira de confirmar a presença da praga em um pomar. Dentro da semente, podemos ver o dano causado pelo inseto. À medida que a semente é consumida por ele, no lugar dela fica uma massa compacta de fezes de coloração escura, bem diferente da semente, que é branca. Ali são encontrados larvas e adultos da broca da semente da manga, e esses são fáceis de serem visualizados. Se a semente da manga não tem a presença da praga, ela terá uma coloração branca e bem uniforme. Larvas e adultos são fáceis de serem visualizados ali na semente. Se a semente da manga não tem a presença da praga, ela terá uma coloração branca e uniforme. Para aqueles que comercializam esses frutos, essa praga interfere na qualidade da manga produzida. Outra consequência é o impedimento para exportar as mangas com presença da broca da semente. Para sitiantes, pessoas que produzem mangas nos seus quintais, a presença da praga não é um problema. Porém, elas têm um papel fundamental ao saber que essa manga está presente em suas mangueiras, elas não devem descartar os caroços, as sementes, em locais próximos às áreas de produção de manga.
Quem produz mangas para exportação, então, com certeza pode ser mais afetado por essa praga.
É isso mesmo, Ana. É preciso entender que as medidas para o controle do borbulho da semente da manga, necessárias para evitar os danos e prejuízos já citados, afetarão os custos de produção da manga nas regiões onde a praga está presente, ou diminuirão a qualidade da fruta, tornando as mangas menos competitivas no mercado internacional. Muitos países não compram as mangas se elas forem produzidas em regiões com presença do gorgulho da semente da manga. Essa atitude força os países produtores a também criarem medidas de proteção internas dentro de seus territórios. Quando isso acontece, uma praga é chamada de praga quarentenária.
Então a presença dessa praga quarentenária afeta as exportações de mangas do Brasil?
Hoje podemos dizer que não afeta, porque essa praga ela está restrita ao estado do Rio de Janeiro e as áreas brasileiras voltadas para a produção de mangas para exportação estão nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo e Minas Gerais principalmente. As mangas produzidas no estado do Rio de Janeiro são comercializadas no próprio estado.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa Rural, Alessandra. Bom, ouvintes, é importante a gente esclarecer que a pesquisa continua trabalhando e buscando, inclusive, formas de controle desta praga.
Agora a gente ouve o Ministério da Agricultura. Afinal, o cultivo da manga é uma importante cadeia produtiva que emprega muitas pessoas e que contribui positivamente para a balança comercial do país. Para falar com Prosa Rural, convidamos Glauco Antônio Teixeira, coordenador de controle de pragas do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária. Senhor Glauco, o que o Ministério da Agricultura tem feito para evitar a disseminação da praga?
O Ministério, para evitar que essa praga, né, atinja as regiões produtoras, ele tomou algumas medidas, né, em parceria ou com o apoio, né, da Embrapa e também da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, de modo a prevenir, né, que essa praga saia do Estado. E medidas para evitar que isso aconteça são: primeiro, o Ministério publicou a Instrução Normativa 34, de 5 de abril de 2017, reconhecendo os municípios do Rio de Janeiro que foram encontrada a praga, né, como com ocorrência, e aí estabeleceu que alguns estados do Brasil também fizessem levantamentos anuais para detecção da praga, né, para monitoramento. E com relação à Instrução Normativa, né, esses municípios considerados com ocorrência, uma vez que o Ministério reconheceu isso, foram aplicadas restrições para o trânsito de frutos de manga ou de material de propagação de manga, mas principalmente de fruto, né, no caso do esternoquetos, oriundo do Rio de Janeiro para outros países.
Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Agrobiologia. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. DDD 21, telefone 3441-1500. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Roteiro e entrevistas, Ana Lúcia Ferreira. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Agrobiologia.